Então fica aqui essa satisfação ao povo do Acre. O processo de número 5069 acaba de ser apreciado pelo Supremo, pela primeira turma do Supremo, e por unanimidade me inocenta. Só falta agora, depois de arquivado, ir lá na Justiça Eleitoral do Acre, pegar a cópia dos meus HDs e vou convidar para abrir todos eles, o AC 24 Horas, o Jornal A Gazeta, a Continuet, os sites todos que queiram ir, o Jornal Rio Branco, o Jornal A Tribuna, o Jornal Página 20, as televisões. Vou fazer isso porque não posso exercer um mandato de senador sob qualquer suspeição. Então, agradeço a todos que confiaram a gente o voto de confiança durante esse período todo. Lamento que a gente não possa voltar no tempo por conta dos danos que criaram a minha imagem, a imagem do governador Tião Viana, mas fica aqui esse sentimento de justiça. Não tenho rancor de ninguém, não tenho nenhum tipo de ressentimento, mas devo dizer que não é uma ação republicana. Não é assim que a gente vai fortalecer a democracia no país. Montar um esquema de 0800, de denúncia anônima, de oposição, e nós sofremos e fomos vítimas durante 4 anos disso, e agora tem uma decisão final do Supremo Tribunal Federal, onde, por unanimidade, inocenta a minha pessoa, do governador Tião Viana e todos que estavam arrolados nesse processo, que foi uma grande injustiça cometida. Eu ouço o senador Suplicy para entrar no último ponto e concluir minha fala.
Receba a minha integral solidariedade, senador Jorge Viana, bem como quero aqui estendê-la ao senador Tião Viana, e quão importante é a decisão do Supremo Tribunal Federal mencionada por Vossa Excelência. E eu que convivi com ambos, com o senador Tião Viana, de quem me tornei grande amigo aqui na nossa convivência por anos aqui no Senado juntos. Depois estive no Acre em algumas ocasiões, tanto quanto Vossa Excelência exerceu o cargo de governador, como também o senador e agora governador Tião Viana. E quero também, nesta oportunidade, cumprimentar o Partido dos Trabalhadores ali no Acre e, em especial, o nosso querido governador Tião Viana, por ter obtido a vitória no primeiro turno, e tenho a convicção de que ele vai ganhar novamente no segundo turno. E pode, querido senador Tião Viana, que talvez nos escute, contar comigo, com o meu testemunho, a respeito das suas qualidades como homem público, como ser humano, sempre preocupado em agir da forma a mais ética, transparente e correta, como é o exemplo do seu irmão, a quem agora me dirijo a minha palavra, querido senador Jorge Viana. Meus cumprimentos a ambos, Vossas Excelências, ambos os irmãos, dignificam a população do Acre, a população brasileira. Ambos foram senadores, um foi senador, agora governador, o outro que foi governador e agora é nosso colega aqui, senador. Meus parabéns e minha integral solidariedade, querido senador Jorge Viana.
Muito obrigado, senador Suplicy, que honra o Partido dos Trabalhadores, essa casa. Lamento a sua não reeleição, mas Vossa Excelência sabe do apreço, do carinho, do reconhecimento que o Brasil inteiro tem pela figura, pelo homem público, pela figura humana que Vossa Excelência é, pela contribuição que deu a São Paulo e ao Brasil. Queria convidá-lo para nos ajudar no segundo turno lá, se tiver um tempo, com o Tião, Vossa Excelência, que sempre esteve presente nos momentos que o Acre precisou. E não estou aqui cobrando nada de São Paulo, a democracia é isso mesmo, mas o Senado perde um grande senador a partir do ano que vem, porque a ausência de Vossa Excelência será sentida nessa casa. Eu sou testemunha, como vice-presidente da casa, do trabalho diário, com qualidade, que Vossa Excelência tem feito, defendendo os interesses dos que mais precisam sempre. Queria, e é obrigado pela solidariedade, senador Suplicy, dizer que no Acre a eleição nossa, o Partido dos Trabalhadores, de fato, saiu fortalecido, a vitória do governador Tião Viana, a eleição de 3 deputados federais do PT, 5 deputados estaduais no universo de 24, fora os aliados. Nós, dos 8 deputados federais, elegemos 5, 2 aliados, de partidos aliados, e 3 do PT, e na Assembleia Legislativa foram 17 de 24 que foram eleitos junto com o governador Tião Viana, e eu penso que isso mostra que a união nossa, do PT acreano, nos ajudou a conquistar esses mandatos. Mas eu queria, então, senhor presidente, para concluir, me referir a algo que talvez seja do maior interesse do meu colega Cristóvão, que estava aqui, e de todos os brasileiros. Nós temos agora um segundo turno. E nós precisamos seguir debatendo esse país. E agora temos um embate direto entre a nossa presidenta Dilma, do PT, e o colega Aécio Neves, do PSDB. Paulo Paim, senador, ainda há pouco, fez uma referência à eleição, e eu queria também fazer. Passar uma preocupação. Por coincidência, vou me referir ao jornal Folha de São Paulo. Tem uma entrevista dada por Armínio Fraga. Armínio Fraga deu uma entrevista no dia 1º de setembro, no jornal Folha de São Paulo, falando sobre juros. Falando sobre juros diferenciados, senador Paulo Paim. E ele, pelo que pude ver, nesse primeiro turno, foi anunciado, não oficialmente, como o futuro ministro da Fazenda, de um eventual futuro governo do PSDB. E me assusta, porque na mesma Folha de São Paulo, de hoje, tem um editorial falando do quanto que é importante uma política de juros diferenciados, de um crédito diferenciado, subsidiado. Aí, no discurso do eventual futuro ministro da Fazenda para um eventual futuro governo do PSDB, ele diz que é contra esse tipo de crédito subsidiado, é contra esse crédito diferenciado, fala mal dos empresários, que o Brasil está errado em ajudar empresários, fala mal da política do BNDES. E veja só, um exemplo de juros subsidiado, de juros diferenciado, é o ProUni e o FIES. O ProUni, criado em 2005 pelo nosso governo, Programa Universidade para Todos, tem beneficiado, presidente, até agora, 1.400.000 brasileiros. É um programa que beneficia estudantes pobres. Como é que você beneficia estudante pobre? Ajudando a família desse estudante. Ajudando esse estudante a fazer uma faculdade. E como é que isso é feito? É feito através de juros subsidiados para os programas que dão suporte a esses milhões de bolsas de estudos, que parcialmente ou integrais são financiados. O custo desse programa anual são 824 milhões anuais de renúncia fiscal, que parece um palavrão para o ex-presidente do Banco Central, do governo do PSDB, e que agora se arvora a falar já como futuro ex-ministro da Fazenda. O editorial do jornal Folha de São Paulo diz: viceja nessa seara ainda o Fundo de Financiamento Estudantil FIES, alternativa para quem ultrapassa o limite do ProUni. Ou seja, a família que ganha mais do que 3 salários mínimos, ela pode recorrer ao FIES, que é um fundo que financia o estudo, a faculdade daqueles que mais precisam. Então, o limite é de 3 salários mínimos. De 2010, é bom que se diga, o FIES não foi criado pelo nosso governo, foi criado no governo Fernando Henrique, só que atingia quase ninguém, exatamente por conta dessa deficiência. Em 2010, o governo da presidenta Dilma, ela falou, ó, vamos mudar o FIES, 100% de financiamento da mensalidade, juro de 3,4% ao ano, senador Paim. Ou seja, juro subsidiado. Não pode ser maior que 3,4% ao ano. Para quem acha que a situação de juros nossa é alta, lembro quando nós assumimos o governo, o juro era de mais de 12%. A inflação era de 12%, o juro chegava a mais de 20%. Chegava a 29%. no governo do PSDB. Aí, a presidenta Dilma modifica, 2010 a 2014, os financiamentos pelo fundo, os financiados pelo fundo saltaram de 1 bilhão, senador Paim, pelo FIES, para 9 bilhões. 9 bilhões de reais, ou seja, 1,7 milhões de alunos foram subsidiados. Então, somando, nós temos mais de 3 milhões de jovens fazendo uma faculdade às custas de juros subsidiados, às custas de uma política pública que pega um pouco do dinheiro de quem tem muito e passa para aqueles que não têm nada. Quantas histórias lindas de pai, mãe analfabeto, que agora tem seu filho fazendo uma faculdade que virou doutor, seja pelo FIES, seja pelo ProUni. Quanta gente! Histórias que emocionam. Agora, os pobres também estão entrando na geração daqueles que podem ter alguém na família como doutor, com uma faculdade. O Brasil, aqui, o jornal Folha de São Paulo, fala os dados. Num país com meros 12% de adultos, só 12% de adultos de 25 a 64 anos dotados de diploma superior. Então, só 12%. E que país nós vamos ter se nós não dermos oportunidade para a nossa juventude fazer uma faculdade? E aí, na hora que o Brasil estabelece uma política, está aqui o jornal elogiando, o Brasil, está aqui, diz o jornal Folha de São Paulo, necessita muito de mão de obra qualificada. Parte dessa demanda pode ser suprida pelo ensino técnico, profissional. Ciente disso, o governo também expande o programa. A presidenta Dilma criou o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico, o Pronatec, que está em toda parte. Ela lançou em 2011. Está em toda parte. Jovens sorrindo, jovens acreditando que vão ter uma profissão, um ensino profissionalizante. Toda a parte do Acre, todos os municípios, a gente vê jovens com uma camiseta do Sistema S, lá do Senac, ou de uma prefeitura, fazendo um Pronatec. Aqui, o jornal Folha de São Paulo dá a exata dimensão. Um largo contingente com formação universitária, contudo, continua indispensável. O mercado precisa de profissionais flexíveis, capazes de criar soluções a partir da análise e reflexão, atributos tradicionais do ensino superior. O FIES tem o mérito de nivelar as oportunidades de qualificação para jovens de classe média que não conseguem pagar colégios privados e, por essa via, chegar as boas universidades públicas e gratuitas. Quem está dizendo é o jornal Folha de São Paulo. O subsídio, olhe bem, embutido nos termos do financiamento, é considerável. Uma taxa de juro de 3,4% ao ano, 12 meses de carência após a formatura e prazo de pagamento de 3 vezes a duração do curso, mais um ano. Veja que o nosso governo cria um programa que dá todas as oportunidades para os pobres e para jovens de classe média, para os mais pobres e jovens de classe média poder fazer uma faculdade. Estima-se que o investimento não reembolsado para a União um monte de 40% a 45% do valor. Ou seja, o nosso governo federal está subsidiando desses bilhões só no FIES agora são 9 bilhões, antes no governo do PSDB era apenas 1 bilhão, são 9 bilhões, 40%, 45% é dinheiro subsidiado. O que se arvora, com todo respeito, ex-presidente do Banco Central, futuro ministro da Fazenda, do futuro candidato vencedor, que está se colocando como vencedor, já nomeando ministro, Aécio Neves, me faz uma entrevista dia 1º de setembro dizendo que está errado, que o mercado é que tem que resolver esses assuntos. Como é que um país tão desigual igual o nosso vai querer funcionar agora em função de regras de mercado? Nós temos um Norte e um Nordeste. Eu sou do Norte, caro Armínio Fraga. Eu sou do Norte. Eu sou do Norte. Lá, a infraestrutura não tem a mesma, não alcançou ainda o espaço que o Sul e Sudeste, mesmo com sua deficiência, tem. O Brasil caminhou até o Centro-Oeste. Foi o Lula que conseguiu, com Juscelino, foi o Lula que conseguiu pôr esse país mais para o Nordeste e para o Norte, para diminuir as desigualdades. A presidenta Dilma segue com essa política. E são esses alertas. Aqui não é para fazer medo a ninguém, não. Não é para fazer medo a ninguém. É que, para ficar bem claro, que o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma tem lado. Não é contra os que já têm, não é contra os que estão incluídos, não é contra o andar de cima. O nosso governo é a favor do andar de baixo, da classe média. É por isso que hoje a pirâmide brasileira mudou. Nós incluímos mais de 40 milhões de pessoas. O Brasil hoje é o país da classe média, mas nós queremos qualidade de vida para essa classe média. Nós queremos que aqueles que estão no andar de cima não venham com sua ganância de fazer com que a gente dê passo para trás daquele país que eles acham que é o país adequado, que faz crescer o bolo lá em cima que vai transbordar para o pessoal aqui embaixo, as migalhas. Não, o governo do presidente Lula, o governo da presidenta Dilma estabeleceu um caminho, e eu queria concluir com isso: fortalecimento da educação, subsidiando a formação dos nossos jovens. É dinheiro para o Pronatec, é dinheiro para o FIES, é dinheiro para o ProUni. Eu faço aqui um apelo aos jovens que estão, mais de 3 milhões, que estão fazendo uma universidade nesse momento no país, através do ProUni ou do FIES, que fiquem atentos a esse tipo de manifestação. Eles já estão avisando que política vão implementar. Vão parar de ajudar setores da nossa economia com os financiamentos do BNDES, e vão parar, pelo menos estão dizendo que vão cancelar esse tipo de programa de financiar. Será que tem coragem de fazer isso? Tirar o dinheiro do ProUni? Tirar o dinheiro do FIES? Porque se é essa a intenção que o senhor Armínio Fraga, que é tido como um eventual futuro ministro da Fazenda, num eventual governo do PSDB, está querendo fazer, é bom que a população brasileira fique atenta e reaja a isso. E eu estou aqui da tribuna trazendo a minha preocupação, porque se queremos o melhor para o Brasil, devemos debater que interesse, porque no período, na véspera de eleição, fica tudo igual. Os políticos ficam todos iguais, estão atrás de voto. Mas eu quero saber quais são as propostas concretas. Que política os nossos adversários têm para o ProUni, para o FIES, para o Pronatec? Porque a nossa, eu sei qual é, de ampliar, de ter mais jovens fazendo uma universidade, de ter mais jovens buscando e alcançando uma profissão. Essa é a melhor maneira de ajudar as famílias do Brasil. A maior e melhor herança que um pai pode deixar para um filho é exatamente a formação, o conhecimento. E é isso que o governo do presidente Lula procurou fazer e que o governo da presidenta Dilma segue fazendo. Eu vou sair agora, senhor presidente, e vou imediatamente participar do projeto Jovem Senador, que temos 27 jovens e uma crianinha que muito nos orgulha, a Maria Carolina da Silva, da Escola Armando Nogueira, vizinha à minha casa. Ela foi eleita jovem senadora e está aqui representando o meu estado do Acre. Eu, que estimulo tanto a juventude, esse projeto Jovem Senador, vou lá ainda procurar dar minha contribuição. Muito obrigado pela compreensão e o tempo que Vossa Excelência me permitiu usar a tribuna, caro presidente Paulo Paim.